3 em 1. Jovem Pan.
Chegamos ao vivo em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. É muito bom ter a tua companhia. Muito boa tarde para você que nos acompanha. Aqui comigo já estão os nossos comentaristas preparados. Um à distância, até amanhã, inclusive. Lá na Argentina, seu país de origem. Gustavo Segre, bem-vindo.
Boa tarde, Evandro, meus colegas e a nossa querida audiência. E te conto uma coisa, Evandro. Hoje estava numa reunião aqui num lugar, passei pelas galerias Pacífico e um casal de brasileiros falou: eu assisto vocês no 3 em 1.
Que maravilha! Um abraço para todo mundo aí que nos acompanha, que viaja, que às vezes cruza com a gente nas ruas também. É sempre bom receber esse afeto de vocês. Alan Gani, muito bem-vindo.
Boa tarde, Evandro, Piperno, Segre, avisando já que esse lugar agora é meu.
Já era, já era. Teu lugar foi ocupado, Gustavo Segre, Fábio Piperno, todos disputando para permanecer ao seu lado. Boa tarde para você.
Boa tarde, meus amigos, um grande abraço à audiência. E eu, fiel às tradições, como eu já disse aqui que sou, mantenho meu voto pró-Segre.
Então já vamos começar. É assim que a gente começa, com tudo lá em cima. O Tribunal Superior Eleitoral julga hoje o recurso que contesta o registro de candidatura do deputado Deltan Dallagnol. Essa ação contesta a elegibilidade de Dallagnol, argumentando que o deputado estaria barrado pela ficha limpa quando concorreu às eleições. Eu quero conversar ao vivo com a Berenice Leite, que está em Brasília acompanhando tudo isso e vai trazer as informações agora ao vivo. O que acontece neste momento? Quais são os fatos, Berenice, para que a gente possa analisar com os nossos comentaristas depois? Muito boa tarde para você.
Oi, Evandro. Boa tarde para você, para todos que nos assistem aqui pela Jovem Pan News. Esse julgamento está marcado para as 19 horas aqui em Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral deve analisar, então, esse pedido da federação que envolve três siglas, PT, PCdoB e PV. Eles pedem a inelegibilidade, também a cassação do mandato de Deltan Dallagnol, em virtude de dois motivos que, segundo essas siglas, enquadram ali na lei da ficha limpa. O primeiro deles é o fato de Deltan Dallagnol teria saído do MP com alguns processos administrativos pendentes. A outra alegação é de que, quando ele saiu também, ele foi processado e condenado pelo Tribunal de Contas da União a pagar um valor de 2,8 milhões de reais referentes a gastos com estadias, diárias e passagens aéreas, em fator dele estar na coordenação da força-tarefa da Operação Lava Jato. No entanto, a defesa alega que os dois motivos não são válidos. Primeiramente, porque quando o deputado Deltan Dallagnol saiu do Ministério Público, pediu exoneração do cargo, ele não tinha naquele momento nenhum tipo de processo administrativo aberto em seu nome. Isso aconteceu após a sua saída do MP. E o segundo é o fator de que esta sentença do TCU foi anulada posteriormente pela Justiça, aliás, é isso mesmo, pela Justiça Federal do Paraná. Então, essas duas alegações não seriam válidas. A gente lembra, inclusive, que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e também o Ministério Público Eleitoral referendaram a candidatura de Deltan Dallagnol ainda no ano passado. Ele foi eleito foi o mais votado do Paraná, com mais de 344 mil votos. E agora, essas siglas, né, PT, PCdoB e PV, recorreram a uma terceira instância, o Tribunal Superior Eleitoral. O relator do processo é o ministro Benedito Gonçalves e, como eu disse, a sessão está marcada para ter início a partir das 19 horas. A gente vai acompanhar tudo de perto. Lembrando que, se for deferido, então, o pedido destas siglas, ele vai perder o mandato e os votos dos quase 345 mil eleitores ficam anulados. Volto com você.
Muito obrigado pelas informações, Berenice Leite. Então vamos aproveitar as informações que foram passadas ao vivo pela Berenice e já jogar aqui para a nossa roda. Vocês acreditam que essa contestação desses partidos, dessa união de partidos da esquerda, é capaz de caçar o título de deputado federal de Deltan Dallagnol? Alan Gani.
Evandro, boa tarde novamente, boa tarde à nossa audiência. Se isso acontecer, será um grande retrocesso, uma grande perseguição política e jurídica.
Por quê?
Como trouxe a reportagem, ele não tinha nenhum procedimento administrativo disciplinar aberto contra ele, nenhum PAD aberto. Caso ele tivesse, ele não poderia abandonar a carreira. Mas não havia nada, isso é uma grande mentira, isso é uma grande fake news. Tanto é que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná validou. A Justiça Eleitoral validou a sua candidatura e agora querem mudar a regra.
Mas sabe o que falam, Alan Gani, no processo? Que ele teria deixado processos administrativos no Conselho Nacional do Ministério
Público.
Não,
é mentira isso, ele até tuitou isso, provando isso é muito fácil de provar. Então, ele nem poderia abandonar a carreira, ele saberia disso. E isso é facilmente provável. Então, o que eu vejo no Brasil, existe uma perseguição política justamente, Evandro, daqueles que um dia perseguiram e fizeram um bom trabalho contra poderosos corruptos no Brasil. É isso que está acontecendo. O sistema deu a volta por cima e agora é uma verdadeira caça às bruxas.
Ô, Piperno, a gente está falando de revanche, então, do grupo político contra Deltan Dallagnol, que foi um dos protagonistas da Operação Lava Jato, no teu ponto de vista?
Boa tarde a todos. É óbvio que o grupo que entrou com essa ação não tem no Dallagnol seu melhor amigo. Então, é evidente que eles pretendem impor algum tipo de punição a ele.
Agora, mas eles têm razão em fazer
então,
isso com Deltan Dallagnol?
Essa situação do processo aberto é muito controversa, porque de fato ele sai do Ministério Público, mas tinha um processo aberto e que depois aí ele recorreu, porque afinal de contas ele tinha um dilema na época. Se ele estica a defesa dele, ele entra no prazo eleitoral.
Então, ultrapassa o prazo.
Exatamente. Então era essa questão, era esse o dilema que se impunha a ele à época.
O que você fez assim, Gani? Por
não, quê? Não tinha processo aberto. Ele tuitou isso, mostrou
não,
lá.
Agora, então vamos lá. O fato,
não tinha.
O fato do Dallagnol tuitar alguma
não,
coisa...
Não, mas... Ué, não, mas...
é o seguinte, ele é um mentiroso
não, mas isso é facilmente...
Isso é facilmente...
Facilmente.
É só pegar
é só comprovar.
Segredo, já vou passar para você, mas vamos deixar o Piperno concluir.
É só pegar a data. Estava aberto ou não. Isso é uma coisa, para mim, muito simples. Agora, ele é um mentiroso quanto mais, porque duas semanas atrás eu inclusive trouxe aqui a história do banner que ele publicou dizendo que a PL das fake news, ou a PL, essa que está rodando aí, inclusive iria impor, digamos, perseguição religiosa, censura a temas religiosos. Uhum. Ele publicou um banner, está no Twitter dele, que aliás está aqui comigo. Isso era uma mentira. Inclusive, o texto faz menções explícitas à liberdade religiosa.
Mentir, fake news é o que estão fazendo contra ele, o que esses partidos estão fazendo contra ele com essa mentira do processo.
Ô, Segre, o Deltan Dallagnol estaria colhendo o que plantou nesse caso, então?
Não, não deveria. A política não deveria se regir por esses princípios de quinta categoria. E eu vou assumindo, não conheço os detalhes de como aplicaria a ficha limpa em temas administrativos do âmbito judiciário, mas eu conheço muito bem a lei da ficha limpa em termos eleitorais, inclusive na questão penal ou civil. E aí diz claramente que não poderá concorrer eleitoralmente alguém que tenha sentença confirmada em segunda instância. Não sei como consta essa questão de eventual processo administrativo. Mas mesmo que Alan mencione que não tem, e Piperno diga que tem, é muito fácil saber se tem ou não tem. O que me chama a atenção é que os três partidos claramente estão buscando sangue. Não estão buscando essa igualdade eleitoreira. Por quê? Porque é uma pessoa que foi contrariando o que eram os princípios do PT na época, ou seja, caçar corruptos, e agora, de alguma forma, estão tentando se vingar por essa questão. Mas eu imagino que não terá nenhum sucesso esse pedido dos três partidos. E, além do mais, é uma questão. Se o Tribunal Regional, na época, eleitoralmente falando, convalidou a candidatura do Deltan Dallagnol, seria muito controverso, utilizando as mesmas palavras que Piperno, de 300 e poucos mil pessoas que votaram nele ter os seus votos anulados por essa questão.
Fala, senhor Gani.
Olha aqui, ele tuitou justamente a certidão do Conselho Nacional do Ministério Público atestando que não tinha nenhum procedimento administrativo disciplinar contra ele. Ponto final, tá aqui.
Agora, o Fábio Piperno, o fato de ser uma questão administrativa que se mistura com uma questão eleitoral, né, ou que poderia interferir numa questão eleitoral, ou seja, na escolha dele como deputado federal, isso enfraquece esse processo que pode ser julgado ou que deve ser julgado pelo TSE hoje?
Eu não sei se enfraquece o processo. Chegou à mais alta corte eleitoral.
Uhum.
É um processo que ele traz, sim, uma série de dúvidas, porque o fato dele apontar essa, enfim, essa certidão, veja, a gente tem que comparar todas as datas, porque o processo eleitoral também tem uma série de ritos e datas limites. Por exemplo, o sujeito que trabalha em televisão, ele só pode estar no microfone até o dia 30 de junho. Se ele tiver no dia 1º de julho, e mesmo que ele tenha 1 milhão de votos depois, ele está impugnado.
Uhum.
Então, há uma série de regras, justas ou não, não nos cabe discutir agora. O fato é saber se ele cumpriu todos os procedimentos. Segundo o TRE do Paraná, sim. Mas vamos ver agora o que entende o TSE sobre isso.
Mas para a gente amarrar esse debate de agora, você enxerga algum tipo de perseguição política?
Ah, eu enxergo chumbo trocado com um inimigo que também agiu mal. Veja, eu me lembro de uma série de diálogos lá, flagrados lá pela Vaza Jato.
Inimigo que combateu a corrupção.
Tinha um que dizia, o Faquinha é nosso, comemorando e tal, porque naquela época o Faquinha era um lava-jatista.
Sim.
Os acordos dele com o Sérgio Moro, né? Que isso, quer dizer que ele teve uma atitude absolutamente reta, uma atitude absolutamente incontestável naqueles processos, é querer exagerar muito.
Fala, Gani.
Olha que loucura, né? O atual presidente Lula, ele foi condenado por corrupção por 3 renomados desembargadores, validado pelo STJ e teve aí o seu processo anulado, foi solto e caiu na lei aí da ficha limpa e se tornou presidente da República. O Deltan, que prendeu aí poderosos envolvidos com corrupção, que colocou gente na cadeia, que combateu a corrupção no Brasil, que deu uma esperança com a Lava Jato, pela primeira vez a gente via a não impunidade de poderosos, agora ele pode sofrer aí uma cassação. E depois que o jogo começou, quer dizer, revertendo uma decisão lá de trás, né? Porque o Tribunal Regional Eleitoral validou. E isso causa insegurança eleitoral, insegurança política e insegurança jurídica.
Segre, há perseguição política no teu ponto de vista?
Não tenho dúvida, Evandro. Para mim, sim. Nesse caso em particular, claro. Porque é uma questão especificamente contra uma pessoa, claramente um opositor aos valores, por ser irônico, que se defendiam nessa época, do Partido dos Trabalhadores, partidos aliados, casos de corrupção para todos os lados. E aqui me parece que vale a pena separar uma questão claramente eleitoral, que é se ele cometeu alguma questão irregular que impossibilite a sua candidatura, deve ser respeitada a lei. O que chama atenção é que seja justamente agora, 4 meses depois ou mais, desde que, mais, aliás, 4 meses desde que assumiu o novo governo, mas muito mais desde as eleições, e que justamente seja feito por partidos opositores, claramente, eu diria mais, diria partidos inimigos do Deltan Dallagnol. Então, tomara que aí, dividindo a questão jurídica com a questão ética, o TSE não tire o mandato do Deltan Dallagnol. Me parece que seria uma coisa de muito perigo, mostrando que pode vir pela frente e não seria nada bom se isso acontecesse.
E Segre, já prepare teus argumentos e tua didática, porque a gente vai entrar num assunto que é muito importante para toda a população brasileira hoje, porque a Petrobras anunciou a redução de 44 centavos no preço do óleo diesel, de 40 centavos no valor da gasolina, de 69 no quilo do gás de cozinha, e os novos preços foram informados logo depois de o presidente da empresa, né, Jean Paul Prats, declarar a nova política de preços, que leva ao fim aquela paridade internacional. Primeiro, eu quero que vocês expliquem para a nossa audiência o que isso significa na prática. Começo contigo, Alan Gani.
Bom, primeiro, o preço dos derivados do petróleo estão caindo porque houve uma queda do petróleo no mercado internacional. Então, diante dessa política tão demonizada, né, do PPI, paridade de preços internacionais de importação, quando também há uma queda, também há um repasse. E essa política foi essencial justamente para tirar a Petrobras da quase falência ainda no governo Dilma, porque ali naquele governo as receitas da Petrobras estavam congeladas, os custos aumentando, a Petrobras, uma empresa de petróleo altamente lucrativa, passou a ter dificuldades financeiras, sem contar também toda a questão da corrupção.
Agora, mas a Petrobras saindo da falência, seria necessário manter então essa política que a ajudou a retirar? Agora ela está estável, está tudo bem.
Tem, porque ela pode, Evandro, aí é um bom ponto que você levantou, porque ela pode voltar a essa situação e causou uma grande incerteza, porque simplesmente avisaram que iam mudar essa política, mas não falaram como, não tem uma regra específica, gerou uma grande incerteza.
Agora, Segre, se gerou tamanha incerteza, por que as ações da Petrobras subiram depois desse anúncio?
Boa pergunta. Novamente, lembra que ontem falamos, especulação por um lado, expectativa por outro. A mim não me preocupa essa mudança no PPI em relação a esse abrasileirar, me dá um pouquinho de medo quando escuto abrasileirar, porque abrasileirar em determinadas circunstâncias pode ser deixar um pouquinho na mão de quem está conduzindo a empresa. Isso não seria bom. No caso da Petrobras, é uma empresa séria, é uma das maiores petroleiras do mundo, mas me dá uma sensação estranha quando, e vou ler textualmente para não errar na nossa colocação para a nossa audiência. Ela vai defender uma política de preços em função de referências de mercado por custos alternativos. O custo alternativo pode ser uma versão de custos de oportunidade. Valor marginal, produção, importação, exportação, mas mantendo a rentabilidade. Só faltou colocar que em função da colocação dos astros o preço subiria ou reduziria. O problema não é mudar a forma de colocar um determinado preço, e eu celebro a possibilidade de ter uma redução do preço, não somente do combustível, gasolina, diesel, gás, perfeito. A questão é que seja uma coisa clara e ainda não está claro como será. Essa expectativa de diminuição de preço de venda, claro, gera uma expectativa favorável no mercado e por isso as ações têm subido. Mas temos que esperar um pouquinho mais. De qualquer maneira, para que fique claro, eu estou muito de acordo se tem alguma política, mesmo a brasileirada que me dá um pouco de medo, para reduzir preços na bomba, no caso dos combustíveis. Me preocupa um pouco que essa forma de determinar o preço não fique muito clara.
Eu quero trazer até uma repercussão da Federação Única dos Petroleiros em relação ao que foi anunciado hoje por Jean Paul Prats. Depois de quase 7 anos assombrando o povo brasileiro, o pesadelo chega ao fim, foi o que disse a Federação. Fala, Fábio Piperno.
Veja, inicialmente em relação a essa queda de preços hoje, isso aconteceria com a mudança, com o fim da PPI ou não? Por quê? Isso já estava no radar de todo mundo, dos especialistas desse mercado.
E aí o governo deixou para anunciar no mesmo dia.
Porque inclusive ontem a Bicom, eu li até uma nota sobre isso, um texto sobre isso no InfoMoney, a Bicom falava que já havia aqui no Brasil uma média de 10% acima dos preços de mercado. Uhum. Isso oscilou 10 para cima, 10 para baixo já de muito tempo para cá. Porque senão ia ter que ficar mudando o preço toda hora, né?
Ok, e aí então, bateu com isso, mas e daqui para frente?
Daqui para frente, provavelmente preços de mercado, só que tem uma coisa, os custos envolvidos, a PPI, ela tinha essa vinculação com os preços internacionais, mas também com a variação, mas ela, de certa forma, também ficava condicionada à variação do dólar. Ora, você tem os preços internacionais em queda, você tem dólar em queda, então é evidente que os preços internos têm que baixar também. E eu acho que o que vai acabar regulando de agora para frente são as oscilações cambiais e também as oscilações do petróleo no mercado internacional.
Ô Alan Gani, a Comissão de Economia do Senado convidou o presidente da Petrobras para prestar, para explicar como é que vai funcionar de fato essa paridade. Eu já vou passar para você também, Segre, que levantou a mão. Diga.
Quando E eu vi aquele PowerPoint do arcabouço que gerava mais dúvidas, né, do que respostas concretas. Eu achei que eles tinham batido o recorde.
Você acha que
esse
PowerPoint foi, inclusive, pior do que aquele apresentado pelo Deltan
Dallagnol? Foi pior. Isso não deu para entender absolutamente
aproveitando
nada.
Os dois temas.
Foi uma carta ali de intenções de, olha, vamos mudar a PPI, mas seguiremos parâmetros do mercado internacional. Tá, como? Como é que é a fórmula? De que maneira? Então, completamente incerteza total,
inferno.
E aí que mora o perigo, porque pode haver uma mudança de política de preços na Petrobras. E pela sinalização.
Mas você fala em interferência do governo?
Interferência
federal?
Do governo. E aí, por populismo, segura o preço da gasolina. Então, aí a receita não sobe, os custos começam a aumentar, o investidor cai fora da Petrobras. Sabe quem é que vai pagar a conta? A gente. Só que não paga na bomba, paga via imposto do mesmo jeito. Que foi, Piperno, a fórmula do governo Dilma?
Populismo.
Fala, Piperno, para passar pro segredo.
Populismo é cortar preço para ganhar eleição. Né? Então, tira imposto para ganhar eleição.
Só que o petróleo estava a mais de 100 dólares naquela época.
Isso
era diferente.
Isso é populismo.
Colocando em cartas diretas na mesa, o que Bolsonaro fez no ano passado.
Aquilo foi o populismo grosseiro e lesivo a toda a economia. Bom, mas enfim, o fato é que
Rússia e Ucrânia, naquela época.
A gente tenta. O preço dos combustíveis, o preço do petróleo interno aqui, ele também tem uma parte do seu custo, uma parte considerável, em reais. Ué, o funcionário ganha em real, o transporte lá da plataforma para as refinarias é em real. Então tem uma série de custos que são em reais. Então não dá para vincular tudo ao preço internacional.
Segredo, por que você levantou a mão? Diga.
Levantei a mão porque quando não está clara a forma em que vai ser custeada a precificação do produto, de vários produtos, fica sempre a dúvida. E lembremos que a Petrobras não é a única empresa que está no mercado, né? Sempre, claro, a maior, sem dúvida nenhuma, é a que coloca as condições do mercado que as outras poderão ter que seguir. Mas uma das referências de mercado que ele estabelece é por regiões. Então, eu imagino que, vamos supor, na região norte do país, a Petrobras pode colocar preços diferenciados. Na região sul, pode colocar outro tipo de preços.
Isso, porque vai depender de oferta e demanda também de cada região.
Claro, mas aí, em função do mercado, não sei se não terá intervenção o próprio CAD, talvez até pelas outras empresas que possam participar, dizendo que é concorrência desleal. Eu não sei, estou me aventurando um pouco, mas concordo com o Alan. O PowerPoint era uma coisa que não dá para entender, por isso até ironizei, dizendo que dependendo da colocação dos astros, a gasolina vai subir ou vai baixar.
Inclusive, eu quero avisar a nossa audiência que esse arcabouço fiscal é o nosso próximo assunto. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nele, logo depois desse. Eu quero saber de você se essa é uma estratégia de Lula para se aproximar da classe média, Alan Gani.
Ah, é? E olha a hipocrisia, porque até pouco tempo, quando aumentaram o preço dos combustíveis via imposto, qual que era o discurso? Não, pobre não usa carro, né? Isso daí é para a classe média que usa carro. E tem que incentivar a economia verde, ambiental. Então vamos aumentar o preço agora, oportuno, e cai o preço, porque segue uma fórmula internacional, aí é justamente para capitalizar o populismo. Lembrando que o próprio presidente Lula, Piperno, ele veio aí com uma história, uma medida de incentivar a produção de carros populares. Então o discurso não bate. Ora a classe média, ora é só a classe média que usa carro. Agora os mais pobres que usam carro.
Nada a ver uma coisa. Você
não vê isso? Lógico que sim.
Por que não?
Uma baita hipocrisia, Piperno.
Nada
pelo amor de Deus.
É que é o seguinte.
Por quê?
Os Faria Limers, o conselho está quando o pobre usa carro. Então, quando no governo...
Como é que é? Piperno, repita, por favor.
Eles odeiam, enfim, odeiam o pobre com carro.
Ao contrário, vai vender mais carro, Piperno.
Não, mas isso aí, quem vende carro não está na Faria Lima. Então, é o seguinte, eles odeiam o pobre congestionando o trânsito, odeiam o pobre em aeroporto, em cruzeiro.
O Lula falando com
esse discurso. Naquele tempo todo tinha, porque naquele tempo, enfim, naquele tempo em que se vendia muito, né? Que as companhias aéreas também bombavam, aeroportos, enfim, aeroportos lotados, todos nós, e não sejamos hipócritas, todos nós ouvimos, enfim, ouvimos isso. Ah, hoje qualquer um compra carro.
Esse é o discurso do Lula, que
hoje
falava isso.
Hoje tem gente que compra carro em 72 parcelas. Ah, o aeroporto está cheio. Então, quando exatamente se levanta a questão de se voltar a produzir carro popular, e hoje já tem jornal estampando na capa que algumas montadoras já estão entrando, né, pegando carona nesse, enfim, nesse projeto, muita gente...
Mas, Piperno, olha como muda o discurso, olha como muda. Até pouco tempo, não. O aumento de preço da gasolina não afeta o pobre, afeta só a classe média, que é a classe média que usa carro. E também está condizente com toda essa agenda ambiental. Aí muda, aí o discurso muda e agora...
Fala, Segre.
Basta pegar o pessoal da esquerda.
Deixa eu passar para você, senão você não consegue falar, meu amigo.
Não, não tem problema, estou aprendendo com ambos. As crianças estão nervosas hoje, Evandro. Mas é assim, não tem na situação de desigualdade social um balanço de soma zero, explicando de outra forma. Não é porque tem alguém que tenha dinheiro que deverá resolver a parte baixa da pirâmide econômica e social tirando dinheiro desse que tem. Em geral, as políticas de direita ou de centro para a direita, elas não condicionam que aquele que tem deva deixar de ter para que aquele que não tem possa começar a ter. É simplesmente a oportunidade do mercado. Se o mercado estabelece a possibilidade de que alguém que hoje não tem possa ter, valiosíssimo, maravilhoso. Não estou de acordo com o Piperno que a classe alta ou média possa estar questionando que um pobre tenha carro. Ao contrário, quando a classe média, que geralmente é o empreendedor, ele condiciona a possibilidade de ter uma clientela maior, uma classe baixa que está ascendendo, é muito melhor para ele. Então não tem nenhum motivo, nem social, nem econômico, para alguém de classe média ou classe alta ser contra a classe baixa. Ao contrário, geralmente a centro-direita defende que todos possam subir. O problema é que a esquerda, ele baseia a igualdade social tirando dos que têm para dar àqueles que não têm.
Piperno, eu vi que você discordou, então eu vou passar para a gente arrematar esse assunto.
Isso é um falso mito, né? Aliás, como diria Leonel Brizola, a propriedade é algo tão bom que todo mundo deveria ter. O que a gente não pode, assim, tapar o passado, fingir que o passado, a gente não pode simular de alguma forma ou esquecer do passado. O nosso passado nos ensinou muito. Então, naquele momento, sim, que houve uma expansão muito grande, e muito grande mesmo, né? Outro dia a gente estava pegando índices da indústria automobilística de hoje, comparando com 2011. Então, naquele tempo em que houve aquela explosão de vendas, esse discurso era recorrente.
É o que? A famosa frase de que a empregada doméstica estaria indo para a Disney.
Claro, e não sou eu que disse. Aliás, o ministro Paulo Guedes andou dizendo coisa semelhante. Não sou eu que inventei isso, não é a esquerda que inventou isso. E eu concordo conceitualmente com o Segredo no sentido de que não é tirando de um que você vai resolver o problema do outro. Não existe isso. Quem pensa assim é um idiota. O que eu estou dizendo é que no Brasil, infelizmente, havia sim esse pensamento que praticamente estabelecia um apartheid social.
Diga, mas esse discurso, Piperno, do Lula, do nós contra eles, esse esse discurso de que agora a classe média está insatisfeita porque o pobre anda de carro, esse discurso é entender a economia como um jogo de soma zero, e que não é, porque na hora que há um crescimento da economia, todo mundo ganha. Todo mundo ganha porque o país ficou mais rico. O governo ganha porque arrecada mais impostos, gera-se mais emprego. Há um aumento da massa salarial, Evandro, como um todo. Isso então beneficia a classe média, beneficia
popular.
O pobre, beneficia...
Popular,
mas não com políticas subsidiárias, escolhendo um setor vencedor, Piperno.
Política, ninguém está falando de política.
Mas ele está priorizando um setor.
Ninguém está falando. Você, por exemplo, aqui no Brasil... Houve um momento em que o carro 1.0, por exemplo, ele de fato tinha uma alíquota menor, mas ele não tinha lá um tremendo...
Era um subsídio. Não deixa de ser uma alíquota menor.
Pessoal, 5h29 da tarde, o pessoal da rádio tem que sair rapidamente para o intervalo. Eu espero vocês, você que está em casa, no trabalho, nos carros, nos Ubers, nos táxis, por aplicativo, enfim, volte, tá? Que o debate vai ficar cada vez mais acalorado por aqui hoje.
Jovem Pan News.
Música.
às 6 horas.
De segunda a sexta, sua noite começa com muita opinião sobre política e economia em Os Pingos nos Is.
E às 9 horas.
Na sequência, a gente te atualiza sobre os principais fatos do dia.
O panorama completo das últimas notícias você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Valeu, Loja 100! 70 anos realizando sonhos.
Estofado Flex Mola, tecido café ou cinza, retrátil e reclinável. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista. Ou em 12, de R$ 303,40 por mês. Roupeiro Andirá Triplex, padrão rústico. Nas Lojas 100, só R$ 2.498 à vista. Ou em 12, de R$ 252,80 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem de móveis é cortesia.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Loja 100.
Você viu isso?
Espera, escuta o som desse motor.
Imagina a energia nessa arquibancada. Tem até bateria de escola de samba.
Você aí, curte velocidade e tem sede por automobilismo? No dia 21 de maio, a Sambaíba estará em Interlagos para torcer e acompanhar a AMG Cup Brasil 2023, campeonato da Mercedes-Benz. E você pode ir com a gente na faixa. Acesse www.sambaibasp.com.br e cadastre-se até o dia 18 de maio. Mas corre, porque os ingressos gratuitos são limitados. Nos vemos lá!
Para você que é amante da culinária japonesa, Toro Sushi, recomendado pelo Guia Michelin. Se você ainda não conhece, venha conhecer nossos cortes precisos e deliciosos sushis. Nosso executivo no almoço de segunda a sexta-feira é imperdível. Agora na Rua da Consolação 2947, com um novo espaço a céu aberto no nosso jardim. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Delivery no almoço e jantar. Toro Sushi.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Olá, eu sou o Pablo Spire, o Torinho, e tenho uma dica de ouro para quem quer se tornar um especialista em investimentos. Os meus cursos Toro de Ouro 1 e 2, você vai aprender quais são os indicadores mais importantes da economia e como eles pressionam os mercados. São mais de 50 aulas onde eu divido tudo que aprendi em quase 30 anos de experiência. Acesse a newcursos.com.br, N-I-U, cursos.com.br e garanta o seu desconto no combo. Vai, Torinho!
Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
O salário mínimo, ele só é possível caso as contas públicas, Evandro, estejam em dia. Se você não tiver essas contas públicas em dia e der um aumento do salário mínimo, isso tem um efeito cascata no funcionalismo público inteiro. Muitos salários são indexados ao salário mínimo. O LOAS, também conhecido como BPC, é indexado ao salário mínimo, né? O próprio salário mínimo, seguro-desemprego e previdência. Aí há um aumento do gasto público generalizado e não há caneta que suporte daí um aumento na caneta do salário mínimo. A realidade se impõe pela falta de recursos. Tem que ter também, claro, algum tipo de controle.
Como está o arcabouço até aqui para você, Piperno?
Eu acho que está bom, vai ficar um pouco melhor, vai sair do Congresso, como eu disse ontem, com mais algumas correções. Essa do contingenciamento, por exemplo, é algo que eu acho que é inevitável e fundamental, tem que ter mesmo. Em relação ao salário mínimo, ele tem que ficar fora. Por quê? Porque o salário mínimo é a última das... Nesse caso, ele tem que ser a última das prioridades quando o governo tem que cortar alguma coisa. Ah, não pode dar, enfim, salário mínimo, porque esse ano a gente vai ter déficit fiscal. Perfeito. Então nós vamos cortar todo o resto. Todo o resto.
E por que
então,
você eu vou pensa cortar... assim?
Por quê? Porque o salário mínimo do Brasil, ele já é uma vergonha, já entra na categoria da extorsão social. Então, por que que eu vou contingenciar o salário mínimo e não vou contingenciar, por exemplo, dinheiro para o Plano Safra, dinheiro para as montadoras, dinheiro para vários setores da indústria que são beneficiados, dinheiro barato para, enfim, frigorífico, que pode ir lá no BNDES e pegar um dinheiro...
Eu vou passar para você.
A preço camarada. Ou seja, tem dinheiro mais barato para todo mundo. Ora, então, vejam, se cortar antes o de todo mundo, aí eu sou a favor de chegar no salário mínimo. Agora, começar pelo salário mínimo, hipótese alguma.
O que, que você achou dessa balança do Piperno, hein, Gustavo Segre?
Ah, eu gostei da questão do salário mínimo, acho que vale, porque são as pessoas que estão na pirâmide, que falamos agora há pouco, na mais baixa das colocações. Mas poderíamos contingenciar o seguinte, Piperno, sofá e cama do Palácio da Alvorada, poderíamos contingenciar diárias e viagens de um monte de gente que não precisa estar numa comitiva presidencial, e da mesma maneira que nas empresas privadas, a gente faz um orçamento anual colocando que porcentagem ou qual valor, qual partida será para viagens internacionais, colocar a mesma coisa para o governo, para que ele tenha um limite nessas questões. É um absurdo os valores que estão sendo gastados com dinheiro público, que poderia ir também uma partezinha menor para o salário mínimo.
Gani.
Evandro, concordo com todos os subsídios aqui levantados pelo Piperno. Não tem que ter mesmo, tem que cortar. Tá.
Sim,
né?
Concorda com o corte.
Concordo com esse corte. Agora, tem uma ideia de que o salário mínimo ele é determinado ali na caneta e, na verdade, a teoria econômica ela diz o seguinte, e a evidência empírica também, o salário mínimo e aumento do salário mínimo gera desemprego, porque você tem pessoas que... Isso é teoria econômica, perdão.
Teoria econômica tem a simpatia.
Não. Isso é teoria econômica
por exemplo,
de livro básico de economia.
Você vai explicar
e eu vou passar para o Piperno logo em seguida.
Por quê? Se você aumenta na caneta o salário mínimo, você tem pessoas que estariam dispostas a trabalhar pelo um valor abaixo do salário mínimo e o nível, infelizmente, de qualificação, de produtividade dessas pessoas seria menor, mas elas aceitariam este emprego. Como
seria subemprego.
Isso. Não tem nem falando aqui de subemprego. Lógico, é um emprego que paga muito mal, mas elas estariam dispostas, preferiam estar empregadas do que não estar ganhando nada. Acontece que a legislação impõe um salário que seja mínimo e aí a empresa não contrata essa pessoa que estaria disposta. Então isso é uma lei econômica. Eu sei que é indigesto, parece estranho, mas aumento... Vou dar um exemplo bem didático. Se eu aumentar aqui na empresa o aumento do salário mínimo para todo mundo, 10 mil reais, a empresa não consegue pagar todo mundo. O que ela vai fazer? Não, eu estou indo para o absurdo para entender. O que ela vai fazer, Piperno? Ela vai ter que demitir, né? Ela não consegue comportar toda essa mão de obra. Então, a teoria econômica diz... Salário mínimo gera um problema de desemprego. Quer aumentar o nível de salário na sociedade? Aumente a produtividade via investimento em educação, aumente a atividade econômica, tente fazer o país ser mais produtivo, crescer. Aí os salários aumentam naturalmente, sem a interferência do governo.
Piperno, um minutinho para você.
É claro que se o governo chegar amanhã e dobrar o salário mínimo, é evidente que o salário mínimo pode ser que gere isso aí. Se o governo mantiver essa política que ele está inserindo, inclusive, no arcabouço fiscal, do salário mínimo ser ajustado, reajustado pela inflação, mais o PIB de 2 anos atrás, geralmente uma merrequinha de 2, 3, 4%, não vai, obviamente, impactar isso, não vai gerar esse efeito. Então, o salário mínimo no Brasil... Até por conta da sua defasagem histórica, o salário mínimo, por exemplo, em dólares hoje, ele vale muito menos do que 15 anos atrás. Então, ele tem uma defasagem muito grande. Então, não é ele, nesse momento, que vai causar inflação e desemprego.
Quero trazer um próximo assunto e já aproveitar para agradecer a sua audiência nesta terça-feira. A Procuradoria-Geral da República mudou o entendimento sobre a responsabilidade das Big Techs por conteúdos criminosos publicados nas redes sociais. O que disse o procurador Augusto Aras, em parecer enviado ao Supremo? Que, independentemente de ordem judicial, o provedor tem de atuar com a devida diligência para prevenir violações e reparar danos. Porque no marco legal da internet está previsto que as Big Techs não seriam responsabilizadas por aquilo que for publicado em suas redes. E é aí que ela tem a obrigação de retirar depois de uma ação judicial. A Aras, até então, e a Procuradoria-Geral da República estavam aí, lado a lado, nesse caminho. Agora, o entendimento é outro. De que forma que você enxerga isso, hein, Gustavo Segre?
Com preocupação, Evandro.
Por quê?
Porque, primeiro, adoraria saber qual foi o motivo da mudança de interpretação do procurador-geral. É uma questão de saber.
O que ele fala, ô Segreja? Vou até aproveitar que você jogou essa bola. Aras menciona que condutas ilegais dos usuários não podem ser acobertadas pela liberdade de expressão, a exemplo de manifestações ilegais desidentificadas, baseadas em fatos sabidamente inverídicos ou criminosos.
Bota o CPF aí, então. Coloca a responsabilidade tácita da pessoa que está colocando o que está colocando.
Uhum.
Hoje tem contas que dizem Evandrinho 007-4250 e coloca qualquer coisa aí nesse nome. E aí, inclusive mais, pode até colocar Evandrocini, número 07, e não ser você, o que é pior ainda. Por isso, colocando a responsabilidade através de um CPF ou de um CNPJ, poderia atribuir quem está colocando essa afirmação, essa fake news ou o que for. O grande problema é que até aqui, como bem você mencionava, a responsabilidade das empresas que administram as redes sociais estava determinada se eles não cumpriam uma determinação judicial de tirar rapidamente o conteúdo. E agora vai ser, vai que isso me dá algum problema, então pelas dúvidas eu tiro. E é uma afirmação. Então, por que se eu estou dizendo que tenho uma conta verificada com aquele selinho, que sabe todo mundo que sou eu que está falando isso, por que uma Big Tech terá que tirar uma coisa que eu estou colocando, que é uma opinião, e que eu posso ter uma responsabilidade civil, inclusive pelas minhas falas, mas estou afirmando com um CPF. O problema está com aquele que se esconde no anonimato e afirma qualquer coisa, gerando, por exemplo, um problema de injúria para outra pessoa.
Eu quero até pedir desculpas à nossa audiência, porque eu que escrevi essa tarde, inclusive, viu, Edu? Coloquei PRG, PGR, gente, pelo amor de Deus, Procuradoria-Geral da República. Às vezes, na hora da digitação ali, isso acontece. Fala, Gani, o que você vê? Ora um, ora outro entendimento e que isso mostra sobre a Procuradoria-Geral da República, PGR. Daqui a pouco, a nossa tarde vai voltar ali para a tela.
Pois é, Evandro, eu sigo o voto aí do relator Segre.
Ah, é?
É, também vejo com bastante preocupação. Por quê? Porque você está transferindo justamente esse poder de polícia agora para as big techs, né? Até então, eu acho que a lei, ela funciona muito bem. Quer dizer, você colocou ali um conteúdo, se uma pessoa se sentiu ofendida, aliás, como é no mundo real, no mundo concreto. Então, se sentiu ofendida, caluniada, difamada, algo do tipo, ela pode entrar com processo. E aí a justiça aciona a empresa é obrigada a retirar o conteúdo. Quando você transfere para uma responsabilidade prévia...
Você vê meio censura isso?
Eu vejo como censura. É aí que está a censura. Porque muita gente fala, mas não tem uma censura explícita. Não, claro que não. A censura está aí. E justamente você transferiu para a Big Tech, o governo lavou as suas mãos, não vai ter que fazer o trabalho sujo de censura. E, na dúvida, essas empresas, o que elas vão fazer? Elas vão tirar previamente, porque elas não querem nenhum tipo de processo judicial. E a gente sabe, ideologicamente, essas empresas são muito mais simpáticas a uma agenda progressista. Então, possivelmente, eu vejo aí que todos os temas da agenda progressista vão passar. Agora, todos aqueles temas incômodos, críticas justamente a essa agenda progressista, pode ser rotulado vagamente de fake news, de discurso de ódio, algo do tipo. É aí que se materializa a censura.
O Alan Gani já saiu cantando no seu ouvidinho, então eu vou passar para você, Fábio Piper.
Fico imaginando como o atual Twitter e o Telegram são sensíveis à agenda progressiva.
Nossa, tem uma tonelada. Oh, eles tentaram fazer um programa.
Elon Musk
citando,
agora vai se tornar um novo marxista.
Com a mudança do Elon Musk. Antes, nossa.
Acabei de falar, os atuais Twitter e Telegram. É,
mas pega o Instagram. Pega o Instagram.
Tá com cara com resposta de emoji de cocô, Fábio Piper?
Veja, o primeiro que eu tenho uma suspeita em relação à mudança do Aras, a mudança de posicionamento.
Que é o quê?
Que é o fato de que talvez ele queira ficar bem com o atual governo, que em setembro a gente sabe que o presidente vai indicar o novo PGR. Então, essa é minha suspeita, não estou dizendo que seja isso, apenas uma suspeita. Em relação à cobrança que vai se fazer, a responsabilização das big techs, primeira coisa, e é sempre importante a gente mencionar isso aqui, as big techs não vão ter nenhum tipo de poder de responsabilidade no sentido de coibir opiniões.
Que então, é censura prévia.
Que é censura prévia. Então, por exemplo, se eu disser o Lula é um perdulário porque compraram lá o mobiliário, enfim, a nova cama lá de não sei quanto.
Um assunto que o Segre adora, ele daria uma curtida nesse então, seu, nesse sua publicação.
Pois é, aí alguém pode me processar e me chamar de mentiroso. Mas ninguém vai me proibir de dizer isso. Outra coisa.
Peraí, Gani.
O Bolsonaro é o responsável por comprar carne de pescoço de galinha a R$260 o quilo. Aliás, é manchete no Estadão, para quem quiser ver, eu até coloquei no meu Twitter hoje. Bom, também, se alguém quiser me processar à vontade, mas a Big Tech não vai poder fazer isso previamente. Então, há alguns conteúdos, alguns temas que já estão devidamente demarcados. E aí sim, responsabilidade dela. Se alguém colocar amanhã depois, olha, estamos convocando todos os nossos companheiros para uma manifestação para invadir de novo o Planalto e vamos derrubar todo mundo. Isso aí. Ela tem que coibir.
Fala, Gani.
Eu não vou entrar no mérito. Não vou entrar no mérito se é verdade. Eu não estou aqui discutindo o mérito, nem sou especialista em vacina, algo do tipo. Nem vou entrar no mérito.
Sim.
Tá? Mas pessoas que tinham opiniões críticas à vacina eram censuradas. Né? Previamente pelas Big Tech, sem poder de justiça. Né? Ou entravam em shadow ban, ou eram censuradas, ou tinham perfil suspenso, ou removidos, urnas eletrônicas. Então tem tema que pode e que não pode. Eu não gosto dessa ideia da liberdade seletiva. Ou tem liberdade ou não tem liberdade.
Fala, Segre.
Eu gostaria de dar um exemplo. Concordo totalmente com o que disse Gani agora. 5 de outubro de 2022, eu fiz uma afirmação no podcast que disse que o populismo de esquerda é danino para qualquer sociedade. Saí desse canal de podcast e a minha conta estava em shadow ban por ter dito isso. Sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de nada. E aí, quando alguma pessoa me procurava, falava, essa conta é suspeita de colocar fake news, porque eu tinha dito isso. Então, com essa suspeita, me baniram. Simplesmente por uma afirmação, imagina se eles tivessem responsabilidade. Estou morto aí na rede social.
É um caminho tortuoso, Piperno?
Eu não chamaria de um caminho tortuoso, até porque a gente acabou de falar aqui, por exemplo, de Twitter e Telegram, né? Que, por exemplo, não pensam como outras redes. Nesse exemplo que o Segre citou, eu vi muita gente reclamando e vi gente à esquerda também reclamando. Vejam, elas fizeram isso sem a força da lei. Então, quem se sente atingido tem mecanismos, tem meios para recorrer.
Ô, Piper, mas eu quero saber de você se essa decisão agora da Procuradoria-Geral da República contraria uma lei que, por enquanto, está em vigor, que é o Marco Civil da Internet, que não prevê que as Big Techs sejam responsabilizadas. Isso cria um limbo jurídico? E eu vou passar isso para você também.
Para mim, isso é o tema central. Não é o momento dele querer... Veja, existe uma lei...
Uma lei... O ideal era esperar a PL das fake news ser aprovada ou não?
Existe uma lei vigente e existe um outro projeto de lei que pode ou não alterar isso aí. Muito bem, nós podemos discutir do que está sendo, enfim, debatido lá, mas por que surge agora, do nada, a figura do PGR no meio para falar, não, agora o meu entendimento é outro.
Tem
aí tumultua mais.
Tem limbo jurídico, você concorda também?
Concordo, por que essa mudança de opinião, né, o tempo inteiro e de uma figura que é muito importante? A gente está falando do PGR, para que mexer nesse vespeiro, né? Além de ferir aí algumas questões de liberdade, aqui o que eu venho defendendo, você causa também toda uma insegurança jurídica. Esse é o tema prioritário do país, acabou de ser, né? Foi em 2000 aprovado o Marco Civil da Internet, que era lá de 2014. Para que mexer nisso agora, né? Enfim.
Segre.
Eu tenho uma versão de por quê. Porque amanhã o STF vai votar o assunto.
Uhum.
Então, teoricamente, a opinião da PGR é muito importante. Lembrando que é Ministério Público. O Ministério Público é aquele que, em teoria, defende ao público. Né? A nós, cidadãos, aqueles que moramos aqui no Brasil. Então, me parece que esse condicionamento de mudança me chama a atenção. Agora, por que hoje? Porque amanhã vai ser votado o assunto no STF.
Pessoal, eu quero falar um pouquinho agora de economia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a indicação de Gabriel Galípolo, secretário executivo do Ministério da Fazenda, para cargo de diretor do Banco Central, considerado o número 2 do Ministério da Fazenda. Galípolo foi eleito presidente do Conselho de Administração também do Banco do Brasil. Agora, segundo a Fazenda, caso o Senado aprove o nome de Galípolo, o procedimento será pela descompatibilização dele no cargo do Conselho do Banco do Brasil. Essa figura tão protagonista no governo Lula, sendo confirmado então para o Banco Central. Na prática, o que, que isso representa, Alan Gani?
Olha, Evandro, eu acredito que ele vai ser o interlocutor do governo federal perante essas instituições financeiras, tentando ter alguma influência na redução da taxa de juros.
Interlocução é capaz de reduzir a taxa básica de juros?
Por exemplo, no Banco Central é muito mais difícil, porque isso depende lá dos 9 diretores, né? 8 diretores mais o presidente do Banco Central. Mas ele vai tentar levar essa visão. Agora, já no Banco do Brasil, talvez isso, né? Lógico, tem um conselho e tal, mas isso seja mais fácil. Mas, de qualquer modo, é uma tentativa, né, de levar essa visão do governo e, aliás, que é bastante coerente com a visão do próprio Galípolo, né, de expansão monetária e reduzir a taxa de juros.
30 segundos para você, Gustavo Segre, porque a gente tem um intervalo para já chamar o pessoal para o próximo assunto que está quente.
Vamos lá. O Galípolo vai perder o valor, o salário do Banco do Brasil, porque me parece que tem uma contraposição dele ser diretor do Banco Central e também do Banco do Brasil. Mas isso demonstraria que ele está por cima dessa questão econômica para ocupar um lugar que certamente o deixa como um candidato à presidência do Banco Central quando concluir a presidência do Campos Neto.
Piperno?
Eu vou nessa linha. Ele vai ter 2 anos aí sendo avaliado, porque para mim ele é claramente o nome do governo para ser o próximo presidente do Banco Central.
Pessoal, eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu já quero trazer imagens aqui para você que nos acompanha. Nós estamos ali de olho e à espera da saída do ex-presidente Jair Bolsonaro, que presta ou prestou depoimento à Polícia Federal sobre a possibilidade de fraude no esquema de carteira de vacinação. Aquela repercussão que você acompanhou bastante conosco aqui na Jovem Pan e que hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro está explicando à Polícia Federal. Daqui a pouco a gente vai contar para você qual é a estratégia da defesa de Jair Bolsonaro e debater também com os nossos comentaristas quais devem ser os próximos rumos ou o que Jair Bolsonaro precisaria ou não explicar sobre este caso das vacinas, de sua carteirinha de vacinação. Os detalhes daqui a pouco, para a gente já trazer então imagens ao vivo para você. Não saia daí. Até já.
Jovem Pan News. Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan.
3 anos, 9 anos e meio de governo, muita coisa.
Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de 2 milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já.
Valeu, Loja 100! 70 anos realizando sonhos.
Estofado Flex Mola, tecido café ou cinza, retrátil e reclinável. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista. Ou em 12, de R$ 303,40 por mês. Roupeiro Andirá Triplex, padrão rústico. Nas Lojas 100, só R$ 2.498 à vista. Ou em 12, de R$ 252,80 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem de móveis é cortesia.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Lojas 100.
Você viu isso?
Espera, escuta o som desse motor.
Imagina a energia nessa arquibancada. Tem até bateria de escola de samba.
Você aí, curte velocidade, tem sede por automobilismo? No dia 21 de maio, a Sambaíba estará em Interlagos para torcer e acompanhar a AMG Cup Brasil 2023, campeonato da Mercedes-Benz. E você pode ir com a gente na faixa. Acesse www.sambaibasp.com.br e cadastre-se até o dia 18 de maio. Mas corre, porque os ingressos gratuitos são limitados. Nos vemos lá!
O Brasileirão já começou e a emoção no vaidebob.com não para. Acesse agora vaidebob.com, deposite no mínimo R$ 50, selecione a opção Brasileirão no Vai de Bob. e ganhe 200% em bônus para apostar no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, 200% em bônus. Sem enrolação, depositou, ganhou. Na dúvida, vai de bob.com.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVac você encontra a versão mais atual da vacina quadrivalente da gripe, que diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados aos quatro vírus da gripe. Todos devem se vacinar a partir dos 6 meses de vida. Ligue para 11-3813-9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11-3813-9611. PPVac, Clínica de Vacinação.
Que também tem uma hipótese, várias hipóteses, mas será que alguém também não está colocando o nome ali dele no sistema, não está colocando dados de vacinação justamente para incriminá-lo? Bolsonaro, ele tem que ser ouvido, mas ele teve acesso aos Estados Unidos sem precisar dessa carteira de vacinação, isso que é muito estranho. Então, para que ele teria que falsificar para entrar nos Estados Unidos e voltar para o Brasil? Me parece incoerente.
Aqui na Jovem Pan você acompanhou agora há pouco, então, Jair Bolsonaro, né, e sua equipe deixando ali a sede da Polícia Federal depois de prestar esse depoimento. O que, que é a estratégia da defesa, segundo o que apurou a Jovem Pan, Gustavo Segre? Afastar o presidente de qualquer iniciativa conduzida por assessores dele e reiterar sua posição pública. Ou seja, todos sabem que ele era contra vacinas.
Essa é a questão. Imaginemos por um momento, Evandro, que circula nos portais de notícias que no seu depoimento o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que tinha tomado a vacina. Isso seria um caos total, porque todo mundo ouviu do próprio presidente que ele não ia aplicar a vacina e que ele não aplicou a vacina. O curioso, entanto, nesse assunto é porque, nesse sentido, na época do presidente Bolsonaro foi colocado sigilo às carteiras vacinais. Isso também chama a atenção. A mim, pessoalmente, me chama a atenção. Gostaria de saber por que essa medida. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é válida que a Polícia Federal chame o presidente. Concordo que estamos falando do presidente da República, um ex-presidente da República, e constrangimento para ele ir lá, da mesma forma que naquela época foi constrangido para o Lula ir prestar depoimento pelos casos de corrupção. E a defesa está fazendo o seu trabalho, justificando que não deveria ser um presidente ou ex-presidente ir depor. Mas eu acho que tem que depor e explicar o que ele sabe para tirar a sua responsabilidade do caso.
Outro dado que a defesa traz é que ela quer mostrar que, apesar de Jair Bolsonaro ser contra a vacina, ele garantiu a compra de milhões de doses para a população brasileira, Fábio Piperno.
Bom, isso não tem nada a ver com a questão pessoal, né? O fato é que ele como assessor, como ajudante de ordens, por exemplo, o Coronel Cid, que já disse um monte de coisas e já, inclusive, assumiu participação nesse esquema fraudulento.
O que, que foi, Gani? Que
não, tá não, 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 estou só convidando.
Eu não sei se o Coronel Cid fez isso com a anuência do presidente Bolsonaro. É isso.
A defesa quer afastar, quer dizer, olha, Bolsonaro isso. É um, seus assessores são outros.
Exato, a defesa agindo como defesa, perfeito. Então, perfeita ação da defesa. Eu acho que a Polícia Federal, ela tem motivos para suspeitar e o presidente vai lá se defender. Eu acho que até agora...
Mas você vê uma tentativa de constrangimento de Jair Bolsonaro com esse inquérito?
Mas veja, se o ajudante de ordens dele já assumiu que havia um esquema fraudulento, por que não ouvir o presidente Bolsonaro, já que o documento dele também foi supostamente fraudado? E outra coisa, o Bolsonaro até disse isso aqui outro dia, ele não precisaria apresentar documentos para entrar nos Estados Unidos em missão oficial. Se fosse um Bolsonaro de férias, mesmo o presidente da República, aí sim precisaria.
Bom, você está acompanhando imagens recuperadas de agora a pouco, em que Jair Bolsonaro e seus assessores, sua defesa, deixaram então a sede da Polícia Federal em Brasília. Nossa equipe acompanhou, os carros saíram rapidamente, Jair Bolsonaro não parou para falar com os jornalistas, que inclusive tiveram até de correr atrás ali para tentar garantir aquela foto que vai para a capa do jornal de amanhã. Gustavo Segre, o nosso está terminando. Grande abraço para você. Toca aqui à distância. Amanhã estamos de volta também. Alan Gani. E amanhã nós vamos revelar a aposta de Alan Gani com Fábio Piperno sobre presidência do Banco Central. Mas isso a gente vai contar para vocês amanhã. Inclusive, vocês podem participar também se quiserem. Quem vai pagar a conta são esses dois aqui. Eu e Segre. Tamo na boa, só para aproveitar. Muito obrigado pela tua audiência hoje. Um grande abraço e a gente te espera amanhã aqui na Jovem Pan. Jornalismo independente. Fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.